começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, e mais conseguindo no Facebook, no YouTube. Temos a honra de estar aqui com o Dr. João Paulo Xavier, doutor em Letras pela Sufete de Belo Horizonte, e fazendo uma segunda licenciatura em Letras na Uninter. Ele escreveu um livro sobre racismo estético, que está tendo muito sucesso. Eu gostaria primeiro que ele se apresentasse, desse o seu currículo, antes de nós prosseguirmos as nossas perguntas e ouvir um pouco do seu trabalho também.
Obrigado, professor Alvino. Obrigado, pessoal da Uninter, pela oportunidade de conversar com vocês a respeito desse assunto tão premente que é a discriminação racial e a necessidade de uma educação racial no Brasil ainda hoje. Bom, como já foi adiantado, eu sou o João Paulo Xavier, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Lá na UFMG, eu cursei meu mestrado em Linguística Aplicada, desenvolvendo uma dissertação com o intuito de analisar o letramento visual crítico, que é a leitura de imagens nos livros didáticos. E o meu doutorado foi concluído no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o CEFET-MG. Meu doutorado foi em estudos de linguagens. E no doutorado eu apliquei o marco teórico que eu desenvolvi no mestrado, a pesquisa que eu iniciei no mestrado, eu aprofundei as investigações no doutorado, apliquei o quadro teórico que eu criei, que eu propus no mestrado, a respeito dessa análise imagética. Eu queria saber como os brasileiros, qual imagem era retratada dos brasileiros nos livros didáticos e como os livros conseguiram fazer a desconstrução dos estereótipos sobre o povo brasileiro, se era problematizado e como isso era feito. E no mestrado eu propus um quadro teórico para análise dessas imagens. E no doutorado, esse quadro foi utilizado por mais de 100 professores, e esses professores trouxeram as suas considerações e percepções sobre a utilização do quadro em suas aulas de língua materna e língua estrangeira. Os resultados foram muito positivos e podem ser conferidos na tese defendida no Centro Federal de Educação Tecnológica, no ano de 2018. Eu sou líder do grupo de estudos críticos para as relações étnico-raciais GECRI, que é credenciado pelo Conselho Federal de Desenvolvimento e Pesquisa, CNPq, e atuo aí nessa fronte, nessa educação antirracista, com o objetivo de educar a nossa sociedade, educar os nossos estudantes com relação ao racismo e à discriminação racial. É um prazer estar aqui com vocês.
É um prazer nosso ouvir uma pessoa tão importante, tão bem informada que nem você, professor Dr. João Paulo Xavier, jovem, mas sábio, né? Então, o grande problema é que existe. Eu estava lendo hoje um artigo de Jean-Luc Bonniol, lendo assim rapidamente, a respeito exatamente o título do artigo é Beauté et couleur de la peau, beleza e cor da pele. Portanto, refere-se à estética, à beleza, né? A estética, estudo do belo. Então, no caso, ele mostra como existe um preconceito antigo, mesmo na África, na Ásia, e sobretudo na Europa, entre a questão que a mulher tem que ser mais clara. Então, por exemplo, na poesia você candor para a mulher, né? Que seria a neve, ligada, digamos, à brancura mais branca. Então, a mulher seria, digamos, colocada assim, em termos brancos, seria como uma espécie de que um arquétipo, um protótipo, se quiser, né? Mas, né? Que também é um estereótipo, né? De sendo, digamos, aquilo que há de mais valioso, certo? Então, inclusive, existem testemunhos diversos, né? Tem. Por exemplo, em 791, um poeta etíope chamado Nusayik al-Asgar fala o seguinte, que deixe de perseguir as mulheres brancas, porque você tem outra cor mais escura, então você tem que se confirmar que você não é tão superior como os brancos. Então, já naquele tempo existia um racismo embutido em, certos estereótipos inconscientes que revelam, de certa maneira, uma espécie de aquilo que fala Robert Wallace no livro Sociobiologia e Fator Genético, né? A questão de não aceitar o diferente. O grande problema é esse, está em não saber aceitar o diferente, porque a diferença entre um ariano e não ariano, segundo, falando em termos gerais, em termos levando ao nazismo, né? Falando do livro de Esforça Cavalli, Cavalli Esforça, Jean-Luc Pierluca, né? Jean-Pierre, que é o livro sobre quem somos nós, uma história da diversidade humana, que se amonou na história da diversidade humana, fala sobre isso, que a diferença é mínima, é apenas dos fenótipos, não do genótipo. Então, é uma questão superficial do pigmento. Então, essa questão aqui, você leva em conta a questão estética. Então, um xingamento que é mais comum, parece, na sua região, porque eu, na minha terra, quando eu não sei como é que é agora, porque eu saí de lá em 1946, praticamente eu apenas conheci uma pessoa afrodescendente que era muito simpático, que vinha com sopeiros de palmas, chamava-se Chico, né? Era uma pessoa muito bem querida entre todos os sopeiros, todos nós, né? Mas chama-se cabelo de bombril, né? Então, uma das coisas é que, digamos, do desprezo que está, exatamente, acho que o cabelo, que a estética do cabelo do afrodescendente é uma estética que não agrada ao estereótipo idiota, né, de algumas pessoas. Então, qual é, digamos, o fio condutor da sua pesquisa, por favor?
Ok, bom, professor Alvino, a primeira coisa que vale a pena ser dita, ser pontuada, é que a questão racial, o construto raça, eu gosto muito de citar um sociólogo português chamado Boaventura Souza Santos, ele é muito lúcido nas suas considerações, nos seus estudos, nas discussões que faz, ele explica para nós em um dos seus livros que o construto raça, ele surge a partir do branco. E aqui eu gostaria de abrir um intervalo, um parênteses, e já explicar o que eu estou chamando de branco, de branquitude e de casa grande, que vão ser três termos intercambiáveis no meu discurso a partir deste momento. Eu estou chamando de branco, branquitude e casa grande esse sistema racista que alija pessoas, que discrimina pessoas com base em raça. Volto para o construto raça, que, segundo Boaventura Souza Santos, é introduzido no entendimento da sociedade a partir da barbárie e da invasão dos brancos europeus, da branquitude europeia, aos países das Américas e os países africanos. Bom, nós temos seres humanos, nós temos minerais, nós temos plantas, não há distinção entre os seres humanos. Logo, o construto raça, ele é uma construção social. Ele é baseado, foi introduzido para poder diferenciar o branco daquele povo que o branco queria e conseguiu subjugar, escravizar, dominar, saquear, roubar, matar. Bom, com essa primeira ponderação feita, que raça é um construto histórico, é um construto social, é uma invenção humana para designar, classificar os seres humanos, nós temos aí tentativas de explicar essa discriminação. Logo no início do século XX, 1902, 1903, a Revue Blanche, que é uma revista francesa, curiosamente se chama Revista Branca, ela precisava tentar explicar o que vinha acontecendo nos séculos anteriores com relação à discriminação racial, com relação às invasões, com relação ao que vinha sendo perpetuado já há algum tempo. E para tentar dar conta dessa racialização, foi introduzido esse termo, racialização, algo em torno disso. Um pouquinho mais adiante, em meados do século XX, 1935, 1936, o termo racism, racismo em inglês, foi introduzido pela primeira vez em uma revista norte-americana com o intuito de nomear aquilo que vinha sendo feito por Hitler na Europa. A discriminação com base em fenótipo, com base em raça, com base em etnia, que é um outro conceito que, citando Boaventura Sousa Santos, é tensionado e discutido. Então, nós temos o racismo, que é uma palavra que está na boca de todo mundo, nós temos denunciado o racismo, a gente consegue exemplificar o racismo de diversas formas, mas nem todo mundo consegue fazer um delineamento de que o racismo é uma discriminação com base em raça, com base nessa separação, nessa categorização dos seres humanos. Bom, isto posto, eu preciso começar a responder a sua pergunta sobre a estética. A estética é esse construto filosófico, esse campo do saber, que quer explicar, entender, compreender o que é belo e o que é arte, e como o belo é visto na arte. E se é arte? E se é belo? Então, nós temos Platão discutindo o que é belo em sua concepção, depois Aristóteles, mais adiante Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant vai falar o que é belo, Hegel vai falar, olha, o belo ele é contextualmente localizado, o que é belo aqui pode não ser belo lá. Nisso, Humberto Eco, agora nosso contemporâneo, vai trazer a história da beleza, a história da feiura, vai exemplificar que muitas mulheres que não tinham um padrão de beleza daquelas pinturas barrocas e renascentistas eram consideradas bruxas, porque a beleza delas era diferente da beleza das pinturas. E por não serem consideradas bonitas, por serem feias de acordo com aqueles padrões daquela época, elas foram perseguidas, mortas, e acusadas de bruxaria. Então, nós temos aí um campo absolutamente subjetivo que diz o que é belo e o que não é belo, sendo que isso já começa em um período bem lá atrás, onde o negro já tinha suas estéticas rejeitadas. Então, havia um debate sobre o que era belo e o que não era belo, em um período que um grupo social já estava sendo escravizado, dizimado, expulso, tendo suas estéticas e as suas expressões artísticas e culturais rejeitadas da sociedade. Olha, veja bem, a elite brasileira, em século XIX, início do século XIX, ela sempre mandava os seus filhos estudarem na Europa. Estudar na Europa ou nos Estados Unidos. Eles iam, estudavam, quando eles voltavam, eles traziam arraigado novos costumes, costumes diferentes dos costumes aqui vivenciados no Brasil. Logo, aquele olhar de idealização e endeusamento daquela cultura estrangeira era trazido para o Brasil. Aqui, nesse período, nós tínhamos um processo de escravização que já tinha começado há muito tempo. Logo, para poder justificar a escravização, bom, nós temos teorias igual o darwinismo social, que tinha surgido lá atrás, dizendo que o branco era superior ao negro, que na sociedade apenas os mais aptos sobrevivem e que, portanto, há grupos que estão fadados a terem sucesso e grupos que estão fadados a fracassarem, tentando fazer aí uma inferiorização das pessoas com base, novamente, em raça. Quando as elites voltam para o Brasil, esta ideia, embora seja posterior, elas voltam para o Brasil com esses costumes europeizados e elas querem se afastar de tudo aquilo que é brasileiro, de tudo aquilo que é local, de tudo aquilo, daquele povo que está aqui sendo escravizado, daquele povo que já produz sua música, que é uma coisa ancestral de povos africanos, que tem a sua comida, que tem a sua própria religiosidade. Eles olham para a Europa e para aquilo que está nas pinturas e na arte, na discussão do belo e nas estéticas europeias e projetam a sua inferioridade nesse desejo de se parecer com o estrangeiro e com a necessidade de se afastar do afro-brasileiro e dos povos africanos que aqui estavam sendo escravizados para justificar a sua dominação. Logo, você não é gente, a sua cultura não presta, você não é bonito, isso que você produz não é arte, isso que você produz não é cultura. Eu tenho uma outra ideia europeia de cultura, de arte, de estética, de beleza, de expressão artística. Isso que você produz não é artístico, não é belo. Logo, você é um animal, logo está justificado. Vou de novo para a Boaventura Souza Santos e Quijano, que é um outro sociólogo argentino, logo está justificado a sua subalternização, está justificado te subjugar. Esse panorama mostra para nós duas coisas. O cabelo é apenas uma pontinha. Há uma diminuição, uma minimização do conceito estética. Hoje em dia, as pessoas atribuem a estética àquilo que você vê, a uma harmonização facial, a uma forma de usar o cabelo, ou a um batom no rosto, uma cirurgia plástica. Claro, isso também faz parte da sua construção identitária, isso faz parte da sua subjetividade como ser humano. Mas a estética é algo muito mais amplo. Ela trata como você se põe no mundo e aquilo que você produz ao estar no mundo. Ela não se refere... Ela não se limita apenas ao físico, ela vai para a subjetividade. E nesse campo subjetivo, a gente tem a nossa expressão artística.
Só para justificar o que você disse, os romanos e os gregos. Quando um grego representa um atleta, ele representa o atleta ideal, platônico.
Correto.
Sem defeito nenhum. O romano... Vai fazer a estátua de um atleta? Se tem verruga, com verruga. Como é que ele é na realidade? A força dele não está no fato de ser, digamos, geometrizado, porque existe na estética grega algo de geometrização, a psique de geometria. Se encontra alguma coisa no Timeu de Platão. Sim. É uma edição da Emerson, do Humberto, que explica isso muito bem.
Sim, então, a simetria é muito importante. E para Platão, a beleza estava nesse mundo das ideias. Era quanto mais... Sabe? Era algo abstrato. Era algo do mundo das ideias. A beleza estava associada a outras questões. E, posteriormente, isso vai sendo discutido, que quanto mais próximo de Deus, mais luz há, quanto mais luz há, mais belo, há uma uniformização, há uma simetria, é perfeito, é agradável, não há quaisquer falha. Logo, o que for diferente disso não é belo.
É isso que acontece. Por exemplo, veja bem, uma vez uma... Vamos ver, os índios botucudos, né? É tudo uma... Por que que o índio botucudo acha a mulher no mar feia? As nossas mulheres mulatas, brancas, seja o que for, não tem atração pela mulher que tem aquele botoque, né? É uma questão de cultura. De cultura. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, mostrar como é que existe como é que existia, não sei se existe ainda hoje, essa ideia europeia de beleza. Quando fazia primário, ginásio, tal, os modelos de desenho geralmente eram casas na neve, montanhas nevadas. Ah, mas não tem neve, pô. Então, tudo é importado, porque os educadores que vinham aqui nos caminhos do que eram franceses. Então, eles tinham uma visão da infância dele, da neve e companhia, lá dos Alpes, e nós aqui não temos isso, e sobretudo mais para o norte, né? Então, quer dizer que existe toda essa inculcação de modelos que é própria do superego, né?
Então, por conta disso, elas são socio-historicamente localizadas.
E é por isso que você tenta desconstruir. Você é muito...
Hegel vai discutir que o que é belo em uma época não necessariamente vai continuar belo na época posterior.
É só ver as pinturas de mulheres. São mais gordinhas do que hoje. Hoje tem que ser mais de outro tipo, né? Um outro tipo de estética, né? Então, Sim. A mulher de hoje não é aquela das pinturas, que são meio redondinhas, porque havia aquele conceito da beleza estar na rotundidade do corpo, né? Rotundidas corporis.
E também, professor... com relação à mensagem política que aquilo trazia. Então, em um tempo onde se alimentar era um privilégio de algumas pessoas, você ser gordinho por conta de uma alimentação era um status social riquíssimo. Tinha uma mensagem implícita ali. Ele trazia uma valorização diferente. Então, novamente, isso corrobora a tese de que a beleza, o construto beleza, ele é socio-historicamente localizado. Ele não é fechado, nem, bem como o conceito de arte é impossível de ser fechado. Ele é um conceito cambiante, cambiante, flexível, e que precisa desse câmbio e dessa flexibilização para que ele possa se manifestar de maneira constante e de maneira pluriforme, não é verdade?
Sim. Veja bem, inclusive, eu estava lendo hoje no comentário do seu livro, Acismo Estético, né? No Diário do Aço, e tem uns comentários. E uma das pessoas que comentava, que foi evidentemente contestada a seguir, diz o seguinte: acontece que quem escravizava os negros da África não eram os brancos, eram os negros que vendiam os negros para outro negro.
Eu li essa falácia.
Em parte, talvez seja verdade, não sei se é verdade, tudo cá, mas eu não tenho prova nenhuma disso aí. Mas quem trazia para cá os negros eram os ingleses, eram brancos. Não eram os pretos que vinham vender escravo no Rio de Janeiro, na Bahia, ou em Santos, em qualquer outro lugar. Quem vendia eram brancos, né? que faziam digamos, esse comércio. Desculpa, né?
Esse tráfico internacional de pessoas é o nome, né?
Tornando do africano um objeto de venda, né?
Certo. Justamente. A arrogância,
a superioridade. Desumanizando o outro, né? Como diz Malcolm Freeman estava discutindo, um site que teve aí, não sei se é verdade ou não, esse site, é o seguinte: tem uma discussão com um branco. Escutei, ele falava o dia da cor negra. Por quê? Qual é o dia da cor branca? Não tem, então me considere como Jorge Freeman e eu fazer como Grande Tal. Me considero como homem, e não como pela minha cor. Isso é uma discussão do Morgan Freeman com outro artista, né? Mostrando que não existe desigualdade. Ele é Morgan Freeman, outro sei lá o quê, Bill, sei lá o que for, né? Então, o problema todo é saber que nós somos todos, pessoas que têm direito à dignidade própria, não é isso?
Seria incrível isso antes da escravização, dizer isso. Somos todas pessoas e merecemos a liberdade, merecemos ser tratados com dignidade. No entanto, em uma época onde morrem a cada 23 minutos uma pessoa negra neste país, é importante, sim, nós destacarmos que um dia da consciência negra, para poder, em respeito até mesmo à memória de tudo que aconteceu neste país, que teve a sua economia fundada e alicerçada às custas de pessoas escravizadas. Quando uma pessoa diz para mim que nós precisamos de uma consciência, um dia de consciência humana e não de consciência negra, eu vejo aí um negacionismo disfarçado de boas intenções. O que é muito complicado, sabe por quê, professor? Quando eu nego que há racismo no Brasil, quando eu nego a dimensão estética a uma pessoa, quando eu falo para o senhor, quando alguém vira para mim e diz assim: o seu cabelo não é bonito, corta seu cabelo, alisa seu cabelo, a sua boca é muito grande, o seu nariz é muito grande, funk não é arte, a arte de rua, a arte gráfica de rua, os grafites, a pichação nos espaços adequados, não é arte. Quando eu falo que a capoeira não é arte, quando eu criminalizo o samba até 1946, dizendo que não é arte, quando eu objetifico o corpo da mulher negra, o corpo do homem negro, quando eu digo como a pessoa deve se portar, quando eu destituo a pessoa do direito sobre o próprio corpo dela, com uma ideia, tudo isso baseado na cor da pele dela e com uma flertando diretamente
com uma ideia de uma democracia racial, de um darwinismo social, de uma possível superioridade de um padrão estético sobre outro padrão estético, porque, como eu dizia anteriormente, toda a discussão estética surgiu em um período de escravização, enquanto um grupo estava sendo subjugado. A sociedade branca discutia o que era belo, o que era arte, diante de um grupo que estava tendo a sua arte, a sua liberdade cerceada, tirada, reduzida, escravizada. Então, quando eu crio um padrão estético branco, e lembro que eu expliquei o que eu estou considerando de branco, branquitude, casa grande, já no início dessa conversa, considerando que a branquitude impõe um padrão estético para todas as outras pessoas seguirem e rejeita a expressividade estética de uma pessoa com base em uma discriminação de pele... Sim, eu preciso de um dia da consciência negra, sim, eu preciso de campanhas educativas, sim, eu preciso de uma educação racial, sim, eu preciso de um letramento racial crítico nas escolas, eu preciso informar as pessoas que elas têm tido seus direitos arrancados, que elas têm tido as suas estéticas zombadas e rejeitadas, e que isso tem um nome, é crime e é racismo. E esse crime se chama racismo.
Inclusive, veja bem, essa pessoa que me passou esse link, e não me conhece, é uma pessoa que eu entro porque é um grupo que eu estou lá, não sei porque eu estou lá, porque foram alunos, se não foram alunos meus, mas foram alunos do meu tempo, 1960. Então, eu vejo lá para ver as barbaridades. São negacionistas.
Nós temos um governo negacionista.
Eles apoiam esse governo. Então, no caso, é um paradoxo. Por exemplo, em Roma, quem que educava os filhos? Eram os escravos, negros ou não. Um escravo era qualquer bárbaro. Bárbaro é aquele que não falava latim, né? Bárbaro, que não entendia a língua. Então, epitético, são os grandes professores dele, foram aqueles que se chamavam de escravos, que eram mais cultos. Só que foram, por motivos de financeiros, como tem na Grécia, também tinha escravo. A Grécia, que nós falamos que era a origem da democracia, 10% só eram livres, todo o resto era meteco e era escravo. Eupátrida só era 10%. Os outros eram os que perderam a condição de rico por causa do jogo e por causa do vício, eram os metecos, professor. E os outros eram escravos. Portanto, na Grécia, só 10% é que eram realmente cidadãos gregos. Os outros eram praticamente de segunda categoria e escravos do outro lado, né? Como acontece na Índia, também existem os pares. Então, a questão, portanto, é essa aqui, é uma questão de, digamos, de dominação, certo?
Dominação
que tem sempre um fundo financeiro.
Justamente, professor. E esta dominação, essas relações sociais de poder e dominação, relações econômicas, sociais de poder e dominação, elas estão entranhadas na sociedade brasileira há muito tempo. Quando nós temos a escravização de um grupo e a subalternização desse grupo para o benefício de um outro grupo. E o que é curioso, professor? Bom, eu preciso dar um exemplo. Eu gosto muito da cidade de Buenos Aires. Conheço várias cidades, conheço 13 países, e mais de todos que eu vou, todos que eu fui, a cidade que eu mais gosto sempre de ir e sempre tenho aquela memória afetiva, talvez porque foi a primeira cidade para a qual eu fui no exterior, é Buenos Aires. E gosto muito da cidade, das ruas, de tudo. É um caos. Das capitais da América do Sul, sem dúvida, é uma das mais bagunçadas. Perde para Lima, perde para Santiago, perde para Bogotá. Buenos Aires, assim, ela tem alguns problemas, mas não me importa. Eu gosto muito da cidade. Quando eu fui para Madrid, pela primeira vez, e cheguei em Madrid, eu falei assim, gente, Madrid é Buenos Aires limpa. Limpa, olha essas ruas, olha o metrô, e comecei a olhar a arquitetura e falar, nossa, isso aqui parece com tal prédio em Buenos Aires, isso aqui parece com tal coisa, e comecei a fazer as associações, mas depois eu me toquei, Claro que Madrid vai ser mais limpa, mais organizada, vai ter mais estruturas sociais, as coisas vão funcionar melhor do que em Buenos Aires. Afinal de contas, Madrid se beneficiou posteriormente e continua se beneficiando até hoje de toda a escravização feita na Argentina e nos demais países da América Espanhola. Lógico. Quando nós negros discutimos essa questão dos privilégios e colocamos e tensionamos isso na sociedade, nós estamos nos referindo desde os tempos dessa escravização que gerou lucros para a Casa Grande, lucros para o sistema econômico brasileiro e permanece até hoje. Nós temos 7% da população, 7% da população do Brasil com. Com o maior PIB, com a maior parte da renda no Brasil. Nós temos uma desigualdade social gritante, nós temos políticas públicas, não temos políticas públicas suficientes para dar conta das mazelas causadas pela discriminação racial no Brasil, pela escravização das pessoas afrodescendentes, pelo apagamento, pelo silenciamento das expressões artísticas, estéticas das pessoas negras. Veja bem, professor, até 1946, a música, que é algo inerente ao ser humano, sabe? A música negra, o samba, foi criminalizado. Só passou a deixar de ser criminalizado no governo Getúlio Vargas, quando, com aquela ideia de nacionalismo, ele passou a querer valorizar a cultura brasileira. Aí a Bossa Nova, grupos no Rio de Janeiro, passou a gravar o samba com um ritmo um pouco menos atamborzado e com mais violão, e isso passou a circular na alta sociedade um samba mais lento como Bossa Nova, sabe? É negar a dimensão estética, é negar a identidade, é negar a história, a beleza de um povo.
É interessante porque, veja bem, nós todos somos dominados, só que parece que existe em alguns a ideia de que dominar outro seria uma espécie de compensação. Porque no Brasil, 4% ou menos tem 95% do PIB brasileiro.
Exato. Era o número que eu estava tentando me lembrar.
4% detém, se for tanto, detém 95% do PIB. Certo? E aí vem mais desigualdade, depois mais 10%, que tem tanto por cento do que sobra, né? Então, parece que existe uma espécie de compensação em querer dominar o outro. É aquilo que o latino fala de copitas dominandi. Parece que tem prazer em dominar o outro. Então, tem que encontrar um bode expiatório. Veja bem, no caso, por exemplo, do assassinato de Belo Horizonte, lá do Carrefour, né?
Porto Alegre.
O cara disse que eu não quis fazer aquilo. Como é que não quis querendo? 5 minutos, bom. Asfixiando o cara. Não queria. Aquela outra advogada que ofendeu a atendente da padaria em São Paulo, diz que é bipolar. Parece aquele francês que diz o seguinte, tem um dito francês que quando se quer matar o cachorro, diz que tem sarna. Então procura a explicação fora de si, como se não fosse culpada. O que quer livrar a própria consciência, como se isso fosse possível, né? Então eu acho que existe uma espécie de vontade de se desfazer e de ter a boa consciência, né? Então achar que o outro... Que a pessoa que é afrodescendente, ela é perigosa. Olha, se você vê muito bem, em questão de genes, os genes dominantes são os genes morenos. Os loiros vão desaparecer do mundo. Isso é biológico, pô. É biológico. Porque é dominante. Isso é correto? Você pode só tem um descendente, dificilmente vai ter. Vai ter um loiro quando tem realmente duas pessoas, certo? Por quê? Porque o gene dominante dos afrodescendentes. Então, existe uma questão de biológica que fica até superioridade, digamos, de genética, se quiser, né? Então, são coisas que pessoas esquecem isso aí, né? Então, o grande problema é aquela discriminação do diferente.
Correto. Isso é isso que acontece, a discriminação do diferente. É se esquecer que, ao nomear o outro, eu sou o outro para o outro. Que eu existo em função de você. Eu, você. Sou apenas eu porque você é você. Então, ao nomear o outro como diferente, eu sou diferente para o outro. Então, em que se basearia, em que se justificaria essa agressão e essa discriminação, a não ser por vias da perversidade e quão nefasto é a discriminação racial? Quão nefasto é o racismo? Quão nefasto é o fato de uma pessoa pisar no pescoço da outra por 5 minutos e, mesmo ouvindo-a falar, eu não consigo respirar, permanecer com o pé ali? Ou chicotear uma pessoa até a morte e julgando-a como inferior? Ao mesmo tempo que eu fico me perguntando, é quase uma piada interna para mim, um pensamento cômico para mim mesmo, de pensar, os brancos, a branquitude disse durante tanto tempo que os negros eram inferiores e usaram isso para subjugá-los e escravizá-los, dominá-los. Engraçado, fizeram de tudo para matar o povo negro, disseram numa democracia racial, num embranquecimento da população brasileira e que por volta do ano 2000 já não haveria pessoas negras no Brasil. E estamos aqui, somos a maioria. Se há alguém superior nessa história, é o negro. Porque fizeram de tudo para matar o negro, fizeram de tudo para acabar com sua cultura, fizeram de tudo para apagar a sua história, apagar a sua memória, destituí-lo de seu corpo, de sua cultura, de sua arte, de sua beleza, da sua capacidade de pensar. Cerceiam até hoje, estruturalmente, como o professor Silvio de Almeida fala, do racismo estrutural, em que as oportunidades são tiradas de pessoas negras em grandes empresas, em instituições, na academia. Eu já estive em sala de aula na UFMG, onde a pessoa negra era eu na sala. Entende? Então, nós temos o racismo como esse projeto nefasto de destruição dos povos. Acontece que, nesta era agora das tecnologias da comunicação e da informação, muito mais acessíveis, muito mais rápidas, nós temos gritado, nós temos falado. Então, eu escrevi um livro, Racismo Estético, Decolonizando os Corpos Negros, e decolonizar não é trazer uma cultura para suplantar outra, porque isso se chama colonialismo. Quando você impõe uma cultura sobre a outra, você está colonizando essa cultura, essa mente, esse povo. Isso não é decolonizar, suplantar outra cultura. Decolonizar é você mudar o foco, mudar a perspectiva. Algumas pessoas ficam tensas quando eu digo que eu sou contra o afrocentrismo, e sou. Eu não acredito que pegar a cultura africana e sobrepô-la sobre quaisquer outras culturas seja inteligente. Isso foi o que eu fiz. O que eu proponho é um pluriperspectivismo, é um olhar plural e que acolha as culturas, que acolha o povo, que acolha as subjetividades, acolha as expressões e expressividade, as expressões artísticas, a estética, acolha as construções identitárias do povo. Que não foi feito isso. Então,
Uma pergunta. Quantos generais, quantos bandeirantes, quantos brigadeiros, quantos cardeais existem afrodescendentes?
Outra pergunta é: quantas propagandas de pasta de dente o senhor viu com pessoas negras? Por acaso o negro não gosta de escovar os dentes? Porque se eu der um sorriso aqui largo, eu ilumino a cidade inteira. Ainda assim, as estéticas negras são rejeitadas. A beleza da pessoa negra é rejeitada. Veja bem, professor, o carnaval, ele é a maior festa do planeta. Eu não acredito que haja uma outra festa, a não ser aqueles festivais indianos, talvez, eu não tenho dado sobre isso, mas eu não acredito que haja uma festa que mobilize mais uma cidade do que o carnaval no Rio de Janeiro.
Cidades.
É uma festa. Não, eu posso falar país, porque o carnaval ele se manifesta no Rio de Janeiro de uma forma, em São Paulo de outra forma, no Nordeste brasileiro de outra forma, no Norte do país de outra forma, e até mesmo no Sul do país de outra maneira. Então, eu posso falar o país inteiro com tranquilidade e com provas contundentes disso. Ainda assim, mesmo as fantasias sendo feitas por pessoas negras nas comunidades do Rio de Janeiro, os carros alegóricos sendo feitos nos barracões das escolas de samba, lá na Gamboa, no centro do Rio de Janeiro, na região central do Rio de Janeiro, os desfiles são feitos majoritariamente, os lugares de destaque são vendidos a pessoas brancas que têm dinheiro. O negro, o povo da comunidade que faz aquele carnaval, se espreme no setor 1 ou no setor 12. Ou eles na entrada antes do desfile, ou no final, na hora que já é a dispersão, a festa do negro, sabe? A pessoa que apresenta o carnaval no Rio de Janeiro, na Globo, é uma jornalista branca que faz isso. A gente não tem jornalistas negras, nós não temos pessoas negras que podem falar dessa cultura com propriedade, como diz Bakhtin, desse locus de enunciação, dessa pele que vivencia tudo isso na história. Por que que a gente tem isso? Por que que isso não é funcionado? E hoje, com as ferramentas da comunicação, a gente consegue gritar. Então, eu escrevi um livro, não consegui uma editora, eu lancei o livro de maneira independente. Ah, foi complicado divulgar, estava caro, comecei um processo de divulgação eu mesmo, contatando pessoas. Até agradeço o Bruno, da Uninter, de Coronel Fabriciano, que foi muito útil, que foi uma pessoa que contribuiu muito para a divulgação, para que chegasse até o senhor, para que chegasse até a Uninter, chegasse a outros veículos de comunicação, uma pessoa que contribuiu muito. Então, nós temos feito, sabe? A nossa história, ela nós não estamos subalternizados, nós não vamos ficar subalternizados, nós vamos continuar falando contra esse sistema racista, esse sistema discriminatório, esse sistema genocida, e que eu chamo tudo isso de branquitude de casa grande.
Você olha aqui, olha, né, digamos, você vê, digamos, na Globo, algumas mulatas falando, não são âncoras, mas âncoras tem na França, âncoras daqueles afrodescendentes mesmo. Negro mesmo. Na França, que tem menos afrodescendentes, tem mais muçulmano lá, mais árabe, né?
Sim.
Inclusive o futebol, o cinema, os artistas, hoje bastante naquela série que tem na televisão, a maioria dos artistas, quase todos, são praticamente de descendência árabe, né? Mas na televisão existem repórteres, comentaristas afrodescendentes. Mas aqui também existem alguns, mas já bem clareados, né? Digamos assim, mas não existe ainda aquele respeito ainda que devia ter qualquer um ser humano, certo?
Como certíssimo. Diz,
não pode haver decolonização, não é tirar uma cultura para outro lugar, é deixar que a cultura se expanda, não é isso?
É olhar por pluris perspectivismos, é olhar, é acolher.
Quantos políticos que se dizem aí tal, que não vão no Umbanda?
E que bom que vão, é uma expressão religiosa.
Mas, eles escondem, né?
Eles escondem. E, assim, é uma coisa ignorante, né? Como toda discriminação, é ignorante, porque a religiosidade de uma pessoa, ela pertence ao fórum privado, ela não é um fórum público. Ela é uma expressão daquilo que você crê, das suas crenças, dos seus, né? Da sua fé. Então, é uma ignorância.
Eu convivi com bastante pessoas afrodescendentes na Bélgica quando eu fiz o doutorado lá, né? Estado doutorado, bacharelado lá. E havia um... Esqueci o nome do professor lá, do estudante lá, que disse, não sei por que vocês recusam não aceitar o animismo como religião. Ele era animista, né? Correto? Uhum. Animista. Quando também fui... Na Letônia, encontrar-me com a Iva Margevica, que é o Erik Imberger, o marido dela. Erik Imberger, por certeza, eu sou animista. Ele é branco, mas é animista. Então, quer dizer, animismo não é só de afrodescendente, de africano, é de todo mundo tem essa parte aí. Já precisa respeitar a religiosidade de cada um, não é isso?
Justamente.
E ele mostrou para mim também, aqui tem essa catedral, tem hoje, se quiser, tem de noite, tem um espetáculo de órgão aí, se quiser, é uma catedral protestante, né? Se quiser, pode assistir, mas eu acho que você já tem bastante espetáculo hoje, porque tinha assistido um show de 208 corais de todos os países nórdicos, né? De 2 horas e 20.
Curiosamente, professor, curiosamente, nós conseguimos olhar Shiva, Vishnu, a cultura indiana, e entender como um aspecto cultural. A gente consegue ver pinturas egípcias, nós conseguimos ver o endeusamento das divindades egípcias como algo cultural. Nós conseguimos olhar os monges, os budas, e conseguimos ver aquilo como algo cultural e respeitar. No entanto, quando nós trazemos o olhar sobre a Umbanda, sobre um candomblé, sobre as expressões religiosas brasileiras, há um racismo religioso, há uma rejeição dessa dimensão. É visto como há uma demonização, é visto como algo do capeta, como algo do diabo, sabe? Há uma negação dessa dimensão religiosa, que é parte também estética e da subjetividade do ser humano. Por que a gente consegue admirar um Buda e colocar o Buda para adornar nossas casas, sabe? Mas a gente não vai ter um preconceito e uma rejeição de um orixá. Por que o sacro asiático, a arte sacra asiática, ela pode servir ali para... Como um adorno, se bem que lá na Tailândia, quando eu estive na Tailândia, o que eu mais vi foi: Buda não é decoração. Camisetas escritas, plaquinhas, Buda não é decoração, Buda é outra coisa. Por que a gente vai ter essa admiração enquanto adorno, enquanto decoração, e aquilo que é a arte sacra do negro não vai ser vista da mesma forma? Terreiros são invadidos e destruídos, terreiros de candomblé são destruídos, barracões de umbanda, casas de umbanda são destruídas, as imagens são profanadas, sabe? É todo um preconceito contra aquilo que é produzido por uma cultura que sustenta as bases da sociedade brasileira.
Veja bem, algumas pessoas que recusam o chamado racismo estrutural não conhece a estatística. Quantos são assassinados por dia africanos no Brasil? Por minuto, assim, 24 minutos, né? Por hora, uma coisa assim?
23 minutos.
Cada 23 minutos tem um africano, um afrodescendente que é assassinado no Brasil. Sim. Então, isso não é um racismo estrutural?
Claro. Todo racismo é estrutural.
Cada 23 minutos...
Está na espinha do Brasil...
A cada 23 minutos, mata-se um. É brincadeira. Então, acho que essa sua entrevista foi rápida, estamos no finalzinho, foi muito boa para, digamos, nos tornar conscientes cada vez mais de que nós temos que respeitar as diferenças, mesmo se elas forem difíceis. Então, agora só tem um minuto e pouco para dar suas últimas palavras, seu último recado para que essa pessoa, nós tenhamos, digamos, uma lição dos seus trabalhos preciosos, suas pesquisas e do seu ponto de vista.
Maravilhoso. Muito obrigado por essa conversa. Foi muito bom conversar com o senhor, poder ouvir aí as suas observações históricas com relação à temática do racismo. Nós precisamos sim falar sobre o racismo. O racismo não cansa de se reescrever na sociedade. Nós vemos todos os dias notícias de pessoas negras sendo assassinadas, sendo demitidas por conta da forma como elas se apresentam, tendo a sua religiosidade rejeitada, a sua beleza rejeitada, a mídia rejeita a nossa beleza, nós não estamos ali nos comerciais, ainda é pouca representatividade de pessoas negras em cargos de poder e tomadas de decisão nas grandes empresas. Então nós precisamos muito falar sobre o racismo, precisamos discutir isso, e racismo, além de crime, desde 1989 no Brasil, ele é uma ignorância. E como filho da ignorância, ele se combate com conhecimento e com informação. É isso que eu proponho no meu livro, Racismo Estético, Decolonizando os Corpos Negros, sabe? Eu quero trazer essa informação e possibilitar reflexão. Eu sou um acadêmico, mas não é um texto teórico. É um texto onde eu trago exemplos de entrevistas com pessoas para que elas possam, elas expressando como elas sofreram racismo e como elas conseguiram superar isso. Então, uma reflexão necessária e eu recomendo a todos. Está disponível no site da Amazon. Basta digitar Racismo Estético, João Paulo Xavier, que você tem acesso ao livro.
Outra coisa, já vem, por exemplo, eu sei que quer ser discriminado, porque eu sei que muitos colegas meus idosos também são discriminados.
Sim.
Do mesmo jeito, porque nós... Se bem que todo mundo, se puder, vai chegar na minha idade de 87 anos e 4 meses.
Maravilha!
Então, veja bem, em todo caso, nesse caso, existem pessoas que simplesmente não querem saber nada de idoso. É como se ele fosse invisível ou fosse alguém doente. Então, sim, tudo isso é porque você não respeita o diferente, você não se respeita. Muito obrigado, João Paulo Xavier, foi excelente falar com o senhor, muito prazer. E, se que puder, vou ler seu livro, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, professor Alvino. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo.
A todos que não viram, Poliana, Marcelo, Emerson e demais pessoas que estão no YouTube, Facebook, muito obrigado pela atenção, pela honra da atenção de termos ouvido essa cultura afrodescendente maravilhosa de alguém que conhece o que está falando e está, digamos, mostrando que não é só a cabeça que manda, mas também sente-se na pele a parte de você saber que é diferente do outro. Nós todos somos diferentes. É só ver aquele filme, o indiano, nós todos somos diferentes. Obrigado, senhor. Boa tarde.